Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um estudo muito interessante que constatou a presença de ariranhas em determinada região da Amazônia. Na verdade, uma região onde já não se via essa espécie há alguns anos, né? Elas estavam quase extintas. Quem vai contar pra gente como se deu esse estudo é a Natália Pimenta, ela que é bióloga e ela é analista de pesquisa intercultural do Instituto Socioambiental em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, né, Natália? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana, meu ouvinte da Rádio Nacional.
Natália, queria que você contasse pra gente aonde que foi feito esse estudo e como que vocês conseguiram constatar, né, que as ariranhas retornaram a essa região. Queria que, também saber qual foi a região específica onde o estudo aconteceu.
Então, essa pesquisa, ela surgiu, começou a ser pensada a partir de uma provocação feita pelos próprios índios Guanila, que ocupam a região do Rio Xana, no Alto Rio Negro, no Amazonas. Eles vivem dentro da terra indígena Alto Rio Negro, e foi lá onde eles começaram a observar o retorno da espécie para a região de Lagos, onde ela estava há cerca de 20 anos desaparecida.
Uhum.
Essa questão levantou o interesse dos alunos da escola indígena, que muitos dos quais jovens nunca nem sequer tinham visto a espécie na região, para esse estudo sobre o retorno da espécie. Isso foi trazido por assessores do Instituto Socioambiental que trabalhavam acompanhando as atividades dessas escolas indígenas.
Olha,
e a partir daí, a gente começou a abrir uma série de conversas com pesquisadores indígenas, com lideranças locais, para avaliar quais aspectos desse contexto, né, de desaparecimento e retorno das ariranhas seria abordado na pesquisa.
Uhum.
E aí a gente trabalhou com dados de história oral, conhecimento dos velhos conhecedores Banila, que participaram da atividade de caça que levou à extinção das ariranhas, com dados históricos de comércio de peles, que era o foco da caça na época, e com amostragens ecológicas, para a gente tentar identificar onde elas estão ocupando hoje em dia na região, né? Qual é o ambiente que está sendo ocupado por elas agora.
Olha, que interessante, Natália. E vocês conseguiram, de fato, comprovar, então, isso que alguns indígenas do povo Baniwa havia, de certa forma, levantado, né, uma hipótese ou alertado, e de fato foi comprovado, então.
Sim, a gente conseguiu identificar, tanto na história oral, né, no contexto histórico de quando que elas começaram a desaparecer, quando elas começaram a voltar, que realmente houve uma lacuna de tempo em que elas não estavam presentes ali. Isso a partir da memória dos velhos da região. E também, com esses dados históricos, a gente vê que ao longo da bacia toda do Rio Negro, teve um decréscimo do número de peles comercializadas ao longo do tempo, não por falta de incentivo do mercado, mas possivelmente como reflexo do desaparecimento da espécie.
Uhum.
E isso, em outros estudos, foi visto que foi um padrão amazônico, né? Foi a espécie mais impactada pela caça comercial histórica que houve na Amazônia.
Olha, que loucura. Vocês, tanto vocês quanto os indígenas, vocês desconfiam de qual seria o motivo ou os motivos que fizeram com que as ariranhas retornassem a essa região?
Possivelmente foi uma série de medidas legislativas voltadas para a conservação da espécie mesmo, né? Surgiu já no final da década de 40 algumas regulamentações para a venda comercial, né, de produtos elaborados a partir das ariranhas e outros animais silvestres. E principalmente em 67, com a proibição da caça comercial, e em 70, que a espécie foi considerada uma espécie ameaçada de extinção, né, dentro do sistema de espécies ameaçadas de extinção.
Uhum.
Então, isso gerou uma série de atitudes voltadas para a conservação da espécie, e ela passou a se recuperar, não só lá na região do Alto Rio Negro, mas em outras áreas da bacia e da Amazônia Internacional também.
Nossa, e como que está a população de ariranhas hoje nessa região aí da bacia do Rio Negro?
Bom, ali na região do Alto Rio Negro, onde a gente realizou o estudo, a gente vê que existe ainda cerca de um terço das áreas que a gente já mostrou, que seriam hábitats ideais para as ariranhas, não estão sendo ocupados ainda pela espécie. Então, demonstra que a espécie ainda está no início de um processo de recuperação. Né? Isso requer uma atenção da população local para manejar esse ambiente que permita que elas se recuperem e se estabeleçam. Né?
Uhum.
Em outras áreas, essa recuperação está um pouco mais consolidada, especialmente no Pantanal brasileiro. Né?
Uhum.
E ainda na região do Baixo Rio Negro está se fortalecendo, mas é ainda uma espécie que continua sendo ameaçada de extinção, especialmente pelas ameaças que enfrenta, né, seu território.
Uhum. É, por que que você falou da pele dela, né? É o couro da ariranha, ela tem tem um valor alto no mercado? Por que que ela é tão sujeita à caça, Natália?
Uhum. Bom, essa caça, né, voltada para o comércio de peles, ela foi especialmente no século XX, né? Hoje em dia não existe mais, ela é regulamentada. Mas o grande atrativo da pele de ariranha era justamente a elaboração de enxertos, casacos, bolsas, né, roupas de luxo, que era exportado principalmente para o mercado nos Estados Unidos e na Europa.
Uhum.
E a pele de ariranha, especialmente a do Rio Negro, era muito valorizada pelo mercado internacional pela coloração que a pele adquiria por estar na água preta, né?
Uhum.
Então, ela tinha um grande valor de mercado.
Uhum. E hoje você percebe entre as comunidades que existe uma maior informação com relação à caça, ao risco de extinção?
Olha, ali na região do Alto Rio Negro, eles têm bem claro os motivos que levaram ao declínio da população de ariranhas, né? Então, eles percebem que essa caça comercial, ela é bem impactante, né?
Uhum. E qual que é a importância dessa espécie, tanto para o ecossistema quanto para a população local, né? Que teve um envolvimento direto aí nessa constatação do retorno dessa espécie.
Olha, para os Banil, o grupo, tem vários diversos clãs Banil, né? Para o grupo que eu trabalhei, dos Banil, a ariranha, ela é considerada o pajé das águas. Então, é um animal que carrega uma simbologia bem forte. O pajé que é responsável pela saúde das populações de peixe, né? E para a ecologia, ela também ela é uma espécie bastante significativa, que com bastante poder ecológico, né? Ela é uma espécie de topo de cadeia. Então, ela é responsável pela saúde dos peixes também. Assim como para os banheiros, o pajé das águas é responsável pela saúde dos peixes.
Uhum.
Ela é uma espécie, por ser topo de cadeia, ela é responsável pelo equilíbrio do ambiente aquático. Ela elimina desse ambiente, né, espécies de peixes doentes, velhos, não sadias. Então, ela acaba fazendo esse equilíbrio trófico do ambiente aquático, o que garante a manutenção do recurso pesqueiro, né, que é uma importante fonte de proteína para as populações amazônicas em geral.
Olha, Natália, que interessante, porque tem muita gente que não consegue compreender, né, quando a gente fala de ecossistema, como às vezes uma espécie depende de outra, que depende de outra, que às vezes todas aquelas ali podem ser impactadas com a extinção de uma espécie, seja grande ou seja pequena, né, de um pequeno porte. Então, no caso, a ariranha, ela come os peixes que, no caso, estão menos saudáveis ou menos, têm menos condições de fugir, é isso?
Isso, exatamente.
E aí, os peixes que vão se reproduzir, obviamente, são os peixes mais saudáveis, os que estão em melhores condições. É isso, eu entendi direito?
Isso, exatamente.
Uma seleção natural aí, que maravilha. É, Natália, não é à toa, né, que esse estudo teve repercussão internacional, ele teve publicação na revista científica, né, Biological Conservation, justamente por isso, né, assim, quem entende um pouquinho da importância, né, de todas as espécies ali no ecossistema, às vezes ecossistemas delicados, sabe de como é uma boa notícia a gente poder falar que, após quase serem extintas, as ariranhas estão voltando ali para esses rios da Amazônia, né?
Sim, exatamente. E essa notícia, essa pesquisa veio num momento bem oportuno de construção dos planos de gestão territoriais indígenas, né? Então, entender como essas espécies interagem com o ambiente aquático pode ajudar dar subsídios, né, para as populações indígenas elaborarem seus planos de gestão, de manejo, de pesca, de caça, né? Então é algo que vai, imagino que vá subsidiar aí uma política de gestão mais ampla.
Que legal, Natália. Olha, muito obrigada por compartilhar conosco aqui essas informações e um bom trabalho para você. Parabéns pela pesquisa, viu?
Muito obrigada e agradeço aos participantes da pesquisa, o povo Banil, que me acolheu lá, e a todos os ouvintes da Rádio Nacional.
Obrigada, um abração, Natália. Até a próxima.
Um abraço.
Conversei então com a Natália Pimenta, ela que é bióloga e analista de pesquisa intercultural do Instituto Socioambiental em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas.